Seja bem-vindo ao IPVMcast.
É o tipo de pessoa que costuma ler o manual de instruções quando está diante de você um novo produto que você acabou de comprar, chegou na sua casa através do Mercado Livre, você abriu a caixa, você antes de mais nada lê o manual de instruções, você é esse tipo? Quinta-feira passada, o meu vizinho de sala aqui da igreja, o pastor Marcelo, ele tirou a cadeira dele e ficou do lado de fora da sala dando um trato na cadeira. Eu olhei para aquilo e achei tão bonito, cuidando, passando ali aquele, como é o nome mesmo que a gente usa para limpar a cadeira? É isso mesmo, é que você pensou. E eu disse, Marcelo, como você é cuidadoso, rapaz. Coisa boa. E ele olhou para mim e falou assim, a sua cadeira está boa? Eu falei, a minha cadeira está ótima. Só tem um problema que eu não consigo entender, porque quando eu encosto no encosto traseiro, ela vai embora. E eu, às vezes, estou aqui atendendo alguém, né, e quando eu faço esse movimento, a pessoa pensa, mas que pastor mais, né, ficar nessa posição? Aí ele olhou para mim e aquilo me causou estranheza, porque a gente vai convivendo com as pessoas e a gente conhece pelo olhar algumas coisas. E ele olhou para mim e disse assim, Eduardo, por acaso você não sabe que debaixo do seu assento tem uma alavanca? Eu olhei para ele e disse, lógico que eu sei. É essa alavanca que eu uso para subir e descer a cadeira. E ele falou assim, experimente empurrar a alavanca. E aí eu empurrei a alavanca, ela fez plof e travou a minha cadeira. 4 anos depois. Antes que ele fale isso, deixa eu falar e confessar. Porque quando ele fala, ele aumenta um pouco. Mas eu quero dizer para vocês que eu me senti assim quando eu comecei a ler essa passagem a respeito de como não orar. Eu não sou o tipo de pegar o manual de instrução e ficar ali observando os detalhes. Eu já quero usar, já quero fazer. E eu digo para vocês que eu já preguei a respeito do Pai Nosso. Algumas vezes. Eu já ensinei em escola dominical. Então, se fosse de repente para pregar aqui agora sobre o Pai Nosso, eu diria que daria até um sermão mais ou menos sem preparo. No entanto, eu faço isso porque eu gosto muito de Lucas. E Lucas 11, um discípulo chega para Jesus no versículo 1 e diz para Jesus assim, mestre, ensina-nos a orar como João, o Batista, ensina aos seus discípulos. Aí Jesus, logo no versículo 2, ele começa então a ensinar, Pai nosso, santificado seja o teu nome. É diferente de Mateus, então, quando eu falo de Lucas, é porque Lucas nos leva, logicamente, àquele momento de você praticar. Mateus não. E Mateus me pegou nessa semana. Porque eu jamais preguei, em todo esse tempo de ministério, jamais eu preguei nessa passagem de Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Portanto, aqui eu vejo para nós o início de um manual de instruções e que talvez vai surpreender você naquilo que o Senhor Jesus fala antes de entrar na oração do Pai Nosso. E aqui eu tenho que tomar todo cuidado para não adentrar nas outras duas mensagens que nós temos como proposta. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, como não orar. E para isso eu convido você para a leitura de Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. Eu estou utilizando a versão, nova versão internacional. E observe como começa Mateus dizendo, quando vocês orarem. Ele não diz se, mas quando. Ele pressupõe que um discípulo de Cristo ora. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Esta passagem, ela faz parte do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o final do capítulo 7. Depois que Jesus chama os seus primeiros discípulos, ele lhes dá o primeiro ensinamento público a respeito do reino de Deus, suas leis e a proposta para a vida de cada um daqueles que compreendem o que é uma vida cristã na Igreja de Cristo. No contexto do capítulo 6, que é, eu diria, o contexto imediato, que faz parte desse texto do capítulo 6, o Senhor Jesus, ele vai tratar de três temas. O primeiro deles é referente à generosidade que nós tivemos nas últimas três últimas mensagens aqui na igreja, o reverendo Gustavo abordando muito bem, profundamente, a respeito da generosidade. O segundo tema é, sem dúvida alguma, o que vamos tratar dessa primeira parte, que é a oração. E em seguida, Jesus vai falar a respeito do jejum. Em todos os momentos, Jesus ele vai dizer para os seus discípulos, quando vocês derem esmolas, quando vocês orarem, quando vocês jejuarem. Portanto, nós estamos falando de coisas que fazem parte da nossa vida. E em todo o ensino do Sermão do Monte, e nessas três áreas específicas, saiba disso, Jesus, ele sabia que Satanás vai querer entrar e atrapalhar. Satanás vai querer entrar na nossa vida de generosidade, oração e jejum. Mas o nosso assunto aqui é sobre oração. E nós podemos entender que nascem algumas perguntas aqui do tipo, será que oramos? Eu estou falando para uma plateia, daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou usando plateia. Eu estou falando aqui para uma plateia que certamente sabe do que eu estou falando e que ora. Possivelmente ora. Mas a questão é, será que nós estamos orando como o Senhor Jesus ensina? E por que nós enfatizamos isso? Porque, sem dúvida, poucas áreas da nossa vida espiritual, nós precisamos de mais instrução e encorajamento do que a oração. E é por isso que nós vamos hoje dedicar um tempo para aprender como não devemos orar. Antes de ensinar o Pai Nosso. E perceba, com base nos versos que nós lemos, nós chegamos à conclusão de que Jesus está dizendo que nós não podemos orar com a motivação errada. E quando nós tratamos aqui da motivação que nos leva a orar, nós estamos aqui trazendo para você aquilo que se torna um desejo de muitos, que podemos chamar até de uma palavra muito comum hoje, em nossos dias, que é o direito de imagem que eu quero ter num determinado espetáculo. Jesus, no fundo, ele está falando a respeito disso. Mas qual espetáculo? Qual? Por exemplo, esse espaço que nós temos aqui, ele pode ser um espaço de espetáculo. Esse espaço que para nós, ele é de adoração e louvor, ele pode conter em cada parte do nosso espetáculo aquilo que nós podemos chamar de o uso da motivação errada. E essa motivação errada, ela pode estar presente no coração, por exemplo, daqueles que estão louvando, cantando. Esta motivação, ela pode estar na vida daqueles que estão tocando, do coral, do pregador. Eu posso subir aqui, nesse lugar que é tão difícil, apesar de você achar que é fácil para nós, não é. Mas eu posso chegar aqui dizendo, não é que eu consigo ficar aqui na frente da plateia e me dar muito bem? Ah, irmãos, vocês não sabem como é chegar aqui. Olha o que Jesus diz no versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Deixa eu dar um toque para você dessa palavra esquina. Esquina, em grego, é plateia. Entende? Toda vez que você vê a palavra no Novo Testamento esquina, ali nós temos plateia. O texto, então, continua. A fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas eu não quero aqui me deter nessa palavra plateia, porque isso era o que os hipócritas gostavam, de ficar em pé numa esquina onde eles sabiam que havia muita gente ali. Mas Mateus, ele usa aqui uma palavra chamada hipocrites, que em grego nós temos os hipócritas. No mundo do teatro, antigo, os atores não usavam maquiagem. Eles vestiam máscaras. E Jesus aqui está fazendo uma comparação dizendo que aqueles hipócritas, na verdade, estavam colocando máscaras para mostrar a sua religiosidade. E a pergunta que nós fazemos para o texto, quando estamos estudando, é quem Jesus tinha de fato na mente quando ele estava falando a respeito da hipocrisia. Sem dúvida alguma, Jesus estava se referindo aos fariseus. Quem esteve no culto pela manhã aprendeu um pouco a respeito do Paulo fariseu. Agora a gente vai aprender um pouco mais, porque os fariseus na época do Senhor Jesus, eles eram a minoria na sociedade. Eles foram leigos, preste atenção nisso. Eles foram leigos que há 200 anos antes de Cristo haviam criado um movimento que tinha uma motivação correta. Então, quando o farisaísmo foi, na verdade, colocado em prática, quando ele surgiu na sua origem, ele queria que as pessoas fortalecessem umas às outras. Eles se preocupavam com a pureza, com a santidade de vida, com as obras de generosidade. Eles oravam de início, habitualmente, 3 horas por dia, e eles davam o dízimo de tudo. Portanto, quando os fariseus surgiram, a motivação era correta, mas com o tempo, esses que em essência tinham um movimento de santidade, porque o nome fariseu significa o separado, de repente, esse movimento começa a descambar com o tempo. Eles começam a usar a oração para se dirigir à plateia e não a Deus. Por isso que nós precisamos aprender a orar, inclusive com aqueles que estão orando aqui à frente. Cada pessoa que vem orar aqui à frente, quando uma igreja grande, geralmente, são algumas pessoas que oram. Numa igreja pequena, a gente reúne o povo. Ô irmão fulano, pode fazer uma oração? Ô irmã! Mas numa igreja assim, que tem tempo para começar, determinado para terminar, aquela coisa toda, então nós já escolhemos. E as pessoas que vêm aqui orar à frente, elas precisam tomar cuidado, porque a oração delas, além de ser uma oração correta que deve ser, elas servem também de exemplo para aqueles que oram todos os dias, nos mais diversos lugares. Mas os fariseus, eles oravam para a plateia. Eles tornaram-se iludidos pelo desejo de ganhar reputação perante os homens, ao invés de ter a reputação perante Deus. E foi nessa busca de visibilidade que eles mostravam o quanto eles eram hipócritas. Pois a questão não é o lugar onde se ora. A questão não é se você ora na sinagoga, se você ora na igreja, se você ora num culto público ao ar livre, se você ora numa esquina. A questão é a quem você está orando. E vocês podem ficar tranquilos e irem para casa depois, entendendo que a Escritura, em parte alguma, ela condena a oração pública. Nós temos exemplos que não dá para eu aqui me aprofundar. Se você for para 2 Crônicas, você vai ver isso no capítulo 6. Se você ver Neemias capítulo 9, quando o povo a uma só voz arrependido começa a orar publicamente a Deus. Quando você vai para Atos capítulo 4, Pedro está preso e a igreja orando, toda a igreja. O que o Senhor condena não é a questão da oração pública e nem da oração individual no lugar público, mas o que ele condena é a ostentosa oração. Aquela oração que tem a intenção de ser vista e honrada pela plateia. Por exemplo, Lucas capítulo 18 conta a história de 2 homens que subiram ao templo para orar. E os 2 subiram com motivações diferentes. Imagine você que Jesus, quando conta essa história, ele diz que um fariseu e um publicano subiram ao templo para orar. Imagine o fariseu chegando aqui na igreja de Vila Mariana, passando pelos diáconos. Ele vem até o corredor, ele começa a olhar para a plateia e ele começa a procurar o melhor lugar aonde ele vai ser visto. E onde é o melhor lugar para ser visto? Na esquina. Aqui. E o publicano também entrou, Jesus disse. E o publicano, então, ele procurou o lugar mais discreto, um lugar que as pessoas não notariam a presença dele. E ele fica lá em cima, na galeria, sozinho. O fariseu, diz o texto, que ele começa a orar em pé. E ele faz esta oração. Só estou aqui relembrando a passagem bíblica. Eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como as demais pessoas que estão na plateia, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza, Deus, eu quero dizer ao Senhor que eu não sou como aquele publicano cobrador de impostos que está lá no fundo da galeria. Eduardo, acho que Jesus está exagerando. Não está. Era assim. Esse pecado eu nunca cometi, Eduardo. Que bom. Talvez outros. Ao mesmo tempo, Jesus diz que o publicano que estava lá em pé na galeria, longe, bem longe do fariseu, ele também começou a orar e bater no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Quem é que voltou justificado para casa? Quem é que voltou aprovado para casa? Jesus disse: o publicano. Não há perigo maior quando nós mostramos em público aquilo que nós não somos na privacidade. E o que Jesus está querendo que a gente aprenda: não ore com a motivação errada. Em segundo lugar, Jesus aqui tem um outro ensino. Não ore da maneira errada. A hipocrisia, ela não é o único pecado que devemos evitar na oração. Mas, preste atenção, porque talvez esse seja um problema que muitos de nós cometemos. Repetir mecanicamente coisas sem sentido é outro. Não é à toa que Jesus diz: quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Jesus muda. O contexto agora não são os fariseus, mas são os gentios, são os pagãos. E os pagãos também oravam. Só que eles imaginavam que quanto mais eles falassem, quanto mais longa e mais estridentemente eles orassem, maior seria a chance do sucesso. Na minha adolescência eu tinha um presbítero na minha igreja. Homem de Deus, viu gente? Quando eu falo o que eu vou falar aqui, eu não estou dizendo que não valia nada. Não, era um homem de Deus. Mas a oração dele demorava 15 a 20 minutos. Verdade. Quando ele começava a orar, a igreja que estava em pé já sentava, porque o negócio ia longe. Seu Jorge Cabral vai fazer oração, pronto. Seu Jorge, que Deus o tenha, me perdoa. Mas era assim. Quando você olha para a batalha de Elias contra os profetas de Baal. Lembra da passagem lá de 1 Reis, capítulo 18, versículos 25 a 29? Aquela passagem é magnífica. E Elias está lá como o sacerdote, o representante de Deus, como temos visto nos nossos pequenos grupos. Gostei da abertura do Alexandre. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Bom, vamos voltar aqui. A questão é, ali estava Elias, o representante de Deus. Mas os pagãos estavam ali também. E o texto diz que eles clamaram ao nome de Baal desde manhã até o meio-dia, para que o fogo do céu viesse sobre aquele altar. Pagão ora assim. Gente que não sabe orar, ora de qualquer jeito.
Por que não dizer de um outro exemplo, que foi o reboliço que o apóstolo Paulo trouxe na sua pregação em Éfeso? E os pagãos ouvindo aquela pregação do Evangelho, o texto diz de Atos 19, 34, que eles começaram a gritar por quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios, se contrapondo ao Deus que Paulo estava pregando. Sabe que é você por 2 horas, grande a Diana dos Efésios, pum, grande é. É assim, Jesus está condenando essa falácia. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas eu me lembro dessa data. Eu sou ruim demais, já disse aqui várias vezes, quem sabe das datas direitinho em casa é a Celeste, mas tem algumas datas que a gente não esquece jamais. 16 de agosto de 2019. Alguém sabe o que aconteceu nessa data? Não? Ruim para mim, hein? Foi a primeira vez que eu estive aqui com vocês. Não esqueçam mais. 16 de agosto de 2019. Essa data para mim é inesquecível. Por quê, pastor? Porque você veio pregar aqui na Vila Mariana? Falei, não. Não seria hipócrita para dizer isso. São poucos, talvez somente eu e minha esposa, que sabem o que nós passamos naquele final de semana, sábado e domingo. Faltou pouco para eu ligar para o pastor Gustavo e dizer: cara, não dá. A tarde e noite do sábado para mim foi terrível. A madrugada, Celeste me ajudando em algo que eu não sabia de onde vinha. Quando foi por volta das 4 horas da manhã, nós recebemos um telefonema de uma pessoa muito importante em Valinhos que falecera. E eu vim aqui naquele domingo pela manhã, uma festa linda. Preguei, tomei um lanche, voltei para Valinhos, para o velório. Terminou o velório, tomei um outro lanche, vim direto para cá para pregar. Terminou a pregação, meu amigo reverendo Gustavo me levou diante de todos os presbíteros da igreja. Oh, meu Deus, que noite inesquecível foi aquela. Onde eu quero chegar? Deixa eu levar vocês comigo no velório lá em Valinhos. Naquele dia, como todos os velórios hoje, velórios públicos, o velório estava abarrotado de gente. Cemitério São João Batista. Não tinha lugar para gente, porque as várias salas estavam lotadas. E a nossa sala, ali onde nós estávamos, à minha direita, havia um grupo grande de budistas. E à minha esquerda havia um grupo também grande da Igreja Católica Romana. Ambos estavam ali querendo fazer os seus cultos, e nós também. Quando eu vi aquilo, eu disse assim: vamos começar logo o nosso aqui, porque senão não vai dar, vai dar ruim. Então vamos, pastor, vamos começar. Aí nós começamos a nossa celebração. E como é que nós celebramos em velórios? Nós cantamos, nós lemos a Bíblia, nós oramos. E quando nós começamos, eu acho que os budistas e os católicos pensaram a mesma coisa. Aí foram os budistas. E eles começaram com um mantra. Tum, 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 tum. E eu ali, se eu aumentasse um pouco o tom da voz, eles aumentavam lá. Eu me sentia naquele filme do Indiana Jones, sabe, aquele fundo musical. Aí quando eu pensei que a dificuldade estaria com os budistas, a turma dos católicos começaram a rezar o terço. Vocês sabem o que é o terço? O terço é uma parte do rosário. Mas o terço, quando ele é recitado inteiro, gente, é grande demais. Então foi um sufoco assim, Porque foi uma repetição do lado direito, uma repetição do lado esquerdo. Chegou um momento que eu cheguei para a família e disse assim: daqui a pouco a gente sai, vamos fazer um culto lá fora. Combinado, porque não dava. E quando nós terminamos, levamos o corpo para fora, o que aconteceu? Os budistas e os católicos fizeram o mesmo. Você está falando mal dos católicos e dos budistas? De maneira alguma. Por favor, se você está me ouvindo aí... Não. Eu estou dizendo da repetição. Eu estou falando de algo que às vezes até nós também temos os nossos mantras. Eu conheço gente que veio se aconselhar comigo, querendo aprender a respeito da oração. E aí eu pergunto: como é a sua vida de oração? Eu não saio de casa se eu não recitar o Pai Nosso pelo menos duas vezes antes de sair de casa. Eu falei: que bom. Que mais? Ah, também na hora do almoço eu oro o Pai Nosso. Ok? Que mais? Quando eu vou dormir, eu não durmo sem orar o Pai Nosso. Isso é mantra. Desde que ou desde quando a oração do Pai Nosso é para ser orada assim? Não é, gente? E aquelas orações que a gente faz e são sempre as mesmas palavras? Eu estava escrevendo a mensagem e eu me dei conta que tem algumas orações que eu faço que são sempre as mesmas palavras. Eu falei: Eduardo, você precisa se corrigir. Lá em casa, quando nós estamos juntos, cada um ora no momento certo. E eu me peguei que quando eu vou orar com a minha família, na hora da alimentação, eu estou dizendo já há muito tempo as mesmas palavras. Virou um mantra. Às vezes eu me pego chegando aqui dizendo: bondoso Deus. Aí o pessoal já sabe, é o Eduardo que está pregando. É que você não ora, se orasse a gente ia pegar também você. Falta de criatividade. Que Deus é esse que a gente esgota rapidinho com poucas palavras? E aquelas músicas que às vezes a gente canta e chega lá o refrão, a parte do coro, e começa a cantar, e começa a cantar, e começa a cantar. E não para nunca aquele trem. Falei: meu Deus do céu, isso é mantra. Estou falando mal do pessoal do louvor, pelo amor de Deus. Não estou falando mal de vocês. Estou falando para a gente prestar atenção, porque às vezes nós estamos orando da maneira errada. Quando vocês orarem, disse Jesus, não falem por falar. Se não tiver o que falar, não fale. Não ore. É assim? Não. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como que nós podemos fazer nesse sentido. Jesus ainda diz: não ore com o sentimento errado. Portanto, não sejam como eles. Como eles quem? Como os hipócritas, como os pagãos. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Jesus está dizendo que não devemos nos aproximar de Deus com a ideia de que Deus está desinformado, completamente ignorante das nossas necessidades e que nós precisamos explicar para Ele todos os detalhes. Afinal, Deus já deve estar bem idoso, não é verdade? Não é assim. Eu gosto do salmista, no Salmo 139, versículo 4, quando ele diz: ei, antes da palavra chegar à nossa língua, Ele já conhece todo o discurso. Esse é o nosso Deus. Deus, Ele não se impressiona com a mecânica de nossas orações, nem com o volume das nossas palavras. Deus não se impressiona com isso. E vou dizer mais: e nem pelo número de horas que nós passamos diante dEle. Porque quando eu ouço dizer que Lutero, antes de qualquer coisa. Ele ficava 3 horas orando. Eu olho para mim e falo, meu Deus do céu, eu não fico 3 horas nunca. É um problema meu? É. Vou para o inferno por causa disso? Não. Porque eu não sou assim. Eu não sou Lutero. Eu não sou Calvino. Eu sou Eduardo. Eu entendo minha limitação. Talvez eu seja como muitos, que fica 5, 10 minutos e acaba tudo o repertório. Ou não? É, pastor, você precisa melhorar então. Preciso. Eu falei para vocês que eu nunca preguei sobre isso aqui, estou pregando hoje para mim mesmo. Eu quero aprender com vocês. A pergunta é, então, por que orar, Eduardo? Por quê? Deixa eu dar uma dica aqui para você, principalmente para os filhos que estão aqui. Os filhos, quase sempre não valorizam aquilo que nós chamamos da maior alegria que os filhos e pais podem ter. Os filhos não valorizam a alegria no coração de pais amorosos quando veem os seus filhos se achegando a eles, os pais, para conversar. E os pais sentem a maior alegria, mesmo sabendo de antemão das necessidades dos seus filhos. E com isso nós começamos a entender que Deus gosta de dar atenção a quem dá atenção a Ele. Não há problema algum de você ir à presença de Deus e derramar o seu coração diante dEle. Não há problema algum de você, por vezes, repetir a mesma oração diante dEle. Não há problema algum de você ficar mais e mais tempo na presença dEle. O que Cristo condena é o espírito de medo, é o espírito de desconfiança daqueles que não o reconhecem como o Pai Nosso, como o Pai Celestial. Muitas vezes nós vamos diante do Senhor como se Ele fosse um gênio da lâmpada colocando diante de nós. Aí, 3 pedidos. Veja qual você quer, escolhe. Deus não é isso, de maneira alguma. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? E para mim o apóstolo Paulo é o ícone da oração. Ele diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o que eu faço? Jesus diz, ore corretamente. Ore corretamente. Não seja como os hipócritas. Não procurem os lugares. No seu pequeno grupo, não fique levantando a mão toda hora, eu quero orar. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Posso dizer uma coisa, Eduardo? Pode. Eu oro mais eloquente e fervorosamente em público. Que bom. Se você é daqueles que sobe aqui e tira de letra, que bom. Você deve ser bom mesmo. Você já foi visto pela plateia. Você já foi reconhecido como o cara. Você já recebeu o aplauso. A minha pergunta, ela é simples. Na intimidade, como você é? Na intimidade você também é fervoroso assim? Jesus diz: vá para o seu quarto. É ali. Ali em secreto, converse com o Senhor. E sabe quem é que está em secreto esperando você? É Ele. E Ele quer que você diga a Ele em secreto. E é isso que importa. Sabe? Aquele ou aquela que se afasta do mundo e de tudo que o mundo propõe, será surpreendido por um Deus que se revela no secreto. Jesus diz que Ele está nos esperando, onde Ele pode ser achado sempre. Ouça Jesus. Ouça o que Ele está nos ensinando aqui. Quando você vai orar sozinho, o seu primeiro pensamento deve ser: o Pai está em secreto. O Pai está à minha espera naquele lugar. Mas eu confesso, Eduardo, que muitas vezes o meu coração está frio. Eu estou sem vontade de orar. Pois eu quero dizer para você: entre assim mesmo na presença do Senhor. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece de você. E aqui eu quero caminhar para o meu final, dizendo algo muito importante para o seu coração. Não pense no pouco que você tem de oferecer a Deus quando você for ao encontro dEle, mas no quanto Ele lhe quer dar. Na oração, a porta fechada para as pessoas é porta fechada com Deus. Com Deus. O Pai te espera lá. É lá que Jesus vai ensinar você a orar como você realmente precisa aprender. A ideia não é um cômodo separado. A ideia não é um quarto separado da sua casa. Não, não é. Pode ser. A maioria das casas nos dias de Jesus tinha apenas um cômodo. Essa semana eu li a respeito de uma mulher que eu creio que muitas mulheres aqui devem conhecê-la bem. O nome dela? Susana Wesley. Eu comecei a ler sobre essa mulher porque eu achei fantástico o testemunho de vida dela. Susana teve 19 filhos. 19. Quem conhece a história, mas só sobreviveram 10. Sobreviveram 9 filhos. Dos 19, apenas 9 desses filhos chegaram à idade adulta. Antes da adolescência, os seus filhos precocemente começavam a morrer. Para mim, Susana Wesley foi a que trouxe o grande avivamento antes de 2 dos seus filhos, que são os mais conhecidos no metodismo, John e Carlos Wesley.
Para mim, foi ela que iniciou aquele avivamento que varreu a Inglaterra no século XVIII. Essa mulher sofreu privações que nós não temos ideia, e quando nós lemos a respeito dela, nosso coração se envergonha. Essa mulher, diferente do seu marido, doutor Samuel, doutor Samuel, por vezes, quando a gente lê, dá raiva dele, porque ele só sabia fazer filho. Por vezes ele brigava com Susana, porque ela se dedicava muito a ensinar os seus filhos a ler. E ela ensinou os 19 filhos a ler. Ela ensinou, inclusive, as meninas, porque naquela época, nós estamos falando de 1600 e pouco, as meninas não estudavam porque elas só iam trabalhar na cozinha ou nos afazeres domésticos. Mas ela fez questão de ensinar todos os seus filhos a ler, a escrever, a orar, a ler a Bíblia. Sabe o que é isso? Eu poderia relatar muitas coisas do que eu li a respeito dessa mulher, mas o que me chamou a atenção é que ela tinha o lugar secreto de orar. Sabe qual era? A história diz que ela colocava um avental na cabeça. Avental. E quando ela colocava o avental, os filhos não ousavam atrapalhar a mãe, porque sabiam que ela estava no seu momento secreto com Deus. Qual é o seu lugar secreto? Onde é que você derrama o coração diante do Senhor? Lucas capítulo 5, versículo 16, diz que Jesus ia para lugares desertos para orar. Susana Wesley, ela ainda com seus 19 filhos, tinha 2 horas de oração por dia. Marcos capítulo 1, versículo 35, diz que Jesus saiu de casa de madrugada para ir ao deserto orar. Jesus orava sozinho nos montes. A famosa oração de Jesus no Getsêmani. Ele leva os seus discípulos Pedro, Tiago e João para orarem com ele. Mas num determinado lugar, Jesus deixa os 3 e diz: fiquem aqui orando, porque eu vou ali orar com o meu Pai. E foi uma das orações de grande agonia que o Senhor Jesus teve no secreto com o seu Pai. E até mesmo quando Jesus estava naquela cruz, morrendo no nosso lugar, ele orou, porque das 7 palavras da cruz, 3 delas eram orações. Uma delas: Senhor, perdoe essa turma, porque eles não sabem o que estão fazendo. Em todos os momentos que Jesus ora, o diabo estava sempre perto para atormentá-lo. Por isso que a oração, ela é um privilégio na nossa vida, mas ao mesmo tempo é uma luta. Fica para nós aqui esse ensino. No começo dessa semana, e a nossa igreja está sendo desafiada a tantas coisas esse ano. Tantas coisas. Lembro algumas delas. Leitura da palavra de Deus. Orar por uma pessoa que nós vamos falar do Evangelho esse ano. Agora nós estamos falando sobre uma vida de oração. O que Deus tem para nós? Eu não sei. Eu só sei que Deus quer você e a mim na presença dEle. E quando você encontrá-lo no deserto, no secreto, você será transformado. Deus não muda por causa da nossa oração. Quem muda quem são transformados somos nós. O que eu faço, Eduardo? Procure um lugar, gente. Procure um lugar para orar. Jesus está dizendo para nós termos o nosso lugar de oração e Deus está lá nos esperando. Não ore por orar.